Capítulo 9. O capítulo 9 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 9 de Atos não é simplesmente uma anedota pessoal da conversão do perseguidor Saulo, mas um ponto de virada decisivos que mostra como um ser humano que estava no auge da lei e do zelo religioso é completamente desmantelado e reconstruído diante do Evangelho da Água e do Espírito. Deus revela claramente, através dos eventos históricos deste capítulo, porque ele transformou o legalista mais zeloso na testemunha mais minuciosa do Evangelho. Atos capítulo 9, versículos 1 a 2, o estado de Saulo, o perigo do zelo religioso sem a remoção dos pecados. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O capítulo 9 de Atos, versículos 1 e 2, começa com a cena em que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, vai ao sumo sacerdote e pede cartas para levar às várias sinagogas de Damasco. Saulo estava confiante de que ele mesmo era uma pessoa justa servindo a Deus, mas a sua realidade não passava de um zelo religioso assassino, tentando estabelecer a justiça humana enquanto os seus pecados permaneciam não resolvidos. O estado de Saulo mostra claramente que o zelo legalista, que não tem como premissa o Evangelho da Água e do Espírito, inevitavelmente se coloca na posição de perseguir o verdadeiro Evangelho. Atos capítulo 9, versículos 3 a 5, a caminho de Damasco. Saulo percebe que aquele a quem ele perseguia era o próprio Cristo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Saulo se aproximou de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ouviu-se uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor revelou a si mesmo, dizendo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Embora Saulo nunca tivesse perseguido Jesus diretamente, ele veio a perceber que perseguir a igreja, que é a reunião daqueles que creem no Evangelho da salvação de que os pecados já haviam sido terminados através do batismo e da cruz de Jesus, é exatamente perseguir a Cristo. Este foi um evento que expôs que Saulo, que era um especialista na lei, na verdade não conhecia a Cristo, a substância da salvação, de forma alguma. Atos capítulo 9, versículos 6 a 9, Saulo cego. A visão da lei entra em colapso e se prostra diante do Evangelho. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver a dor. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Dominado pela luz, Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não viu nada, e foi levado pelas mãos de homens para Damasco. Ele permaneceu por 3 dias sem ver, sem comer nem beber, o que simboliza que toda a visão religiosa de Saulo, que havia se orgulhado de ver a lei, entrou em colapso completamente diante da luz do Evangelho. Este período foi um tempo de profunda negação de si mesmo, onde Saulo parou completamente com a sua própria justiça e esperou apenas pela misericórdia de Deus no desespero de que o problema do pecado não poderia ser resolvido pelo esforço humano. Atos capítulo 9, versículos 10 a 18, a imposição de mãos de Ananias e o batismo, restauração e confirmação da visão do Evangelho. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a vereador. A seguir, levantou-se e foi batizado. O Senhor envia o discípulo Ananias e diz: Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias impõe as mãos sobre Saulo e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, quando algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão, ele se levantou e foi batizado. Este batismo não foi uma condição para a remoção de pecados, mas uma confissão evangélica reconhecendo pela fé o fato de que os pecados do mundo já haviam sido tomados pelo batismo de Jesus e julgados na cruz. Atos capítulo 9, versículos 19 a 22, proclamação imediata, testemunho ousado decorrente da compreensão estrutural. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo, tendo comido e se fortalecido, imediatamente, pregou que Jesus é o Filho de Deus, em todas as sinagogas. Esta mudança em Saulo não foi uma simples experiência emocional, mas o resultado de compreender claramente a estrutura da salvação a respeito de por que Jesus teve que ser batizado no Rio Jordão e por que ele teve que ser crucificado na cruz. Ele confunde os judeus que moravam em Damasco ao testificar que Jesus é o Cristo, e começa a provar logicamente a inevitabilidade do Evangelho da água e do Espírito. Atos capítulo 9, versículos 23 a 31, a inversão da perseguição, o caminho inevitável percorrido por uma testemunha do Evangelho. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas, para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Agora Saulo muda da posição de perseguidor para a de perseguido. Quando os judeus planejam matá-lo e vigiam as portas da cidade dia e noite, os discípulos tomam Saulo de noite e o descem pela muralha da cidade em um cesto. Saulo vai a Jerusalém e tenta se associar aos discípulos, mas quando todos estão com medo, com a ajuda de Barnabé, ele passa a estar com os apóstolos e fala ousadamente no nome do Senhor Jesus. Através deste processo, a igreja experimenta a expansão do Evangelho, onde toda a terra da Judéia, Galiléia e Samaria tem paz e se firma, e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, o seu número aumenta. Atos capítulo 9, versículos 32 a 43, paralelo com o ministério de Pedro, confirmação do poder do mesmo Evangelho. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele, imediatamente, se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer, e, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Atos 9 se conecta da história de Saulo de volta ao ministério de Pedro. Quando Pedro cura o paralítico Enéas que vivia em Lida, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito, ele imediatamente se levanta. Além disso, em Jope, através do sinal de ressuscitar a morta Tabita à vida, muitas pessoas passam a crer no Senhor. Estes eventos confirmam que o evangelho que veio sobre Saulo e o evangelho pregado por Pedro não são diferentes um do outro, mas são o mesmo evangelho da água e do Espírito e a mesma obra de vida. Em conclusão, Atos 9 declara que a salvação nunca pode ser alcançada através do zelo pela lei, e mostra que o evangelho da água e do Espírito desmorona completamente, até mesmo a pessoa mais religiosa para recriá-la como uma verdadeira testemunha. A conversão não é uma simples explosão de emoção, mas uma mudança na percepção do evento da salvação, e o batismo é uma confissão da remoção de pecados já consumada. Ao transformar o perseguidor Saulo, que se considerava justo sem a garantia da remoção de pecados, em um vaso que se encontra na vanguarda do Evangelho, Deus testificou que apenas o Evangelho da água e do Espírito pode verdadeiramente renovar um ser humano. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 9 de Atos, versículos 1 a 43, é um capítulo que registra o ponto de virada mais dramático na história cristã e é comumente conhecido como a história da conversão de Saulo. No entanto, quando olhamos para ele da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito no qual cremos e pregamos, passamos a perceber que é uma passagem crucial que mostra que tipo de evangelho Deus testifica e como, indo além da inversão de vida de um único indivíduo. Saulo era uma pessoa tão leal à lei e sem quaisquer escrúpulos em sua consciência que, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para levar às várias sinagogas em Damasco. Contudo, o seu maior problema não era uma falha moral, mas a sua ignorância do Evangelho. Ele estava confiante de que estava servindo a Deus, mas, na realidade, estava se opondo ao Salvador enviado por Deus. Como ele estava preso apenas à lei sem conhecer o ministério de Jesus Cristo, ele mostrou que o zelo humano sem o Evangelho pode, em vez disso, se tornar uma ferramenta que se opõe a Deus. Enquanto Saulo viajava e se aproximava de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, mas o que mudou Saulo fundamentalmente não foi a luz em si, mas a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntando: Quem és tu, Senhor? Saulo veio a encarar o fato de que a igreja que ele estava perseguindo era o próprio corpo de Jesus, e Deus não o desmoronou meramente com um choque emocional, mas o colocou diante da verdade da salvação. Saulo levantou-se do chão e, embora os seus olhos estivessem abertos, ele não via nada, e ficou sem ver por 3 dias, e não comeu nem bebeu. Isto simboliza o princípio espiritual de que apenas quando os olhos da carne são cegados é que a salvação realizada por Deus começa a ser vista, e fez com que Saulo abrisse mão de seu próprio conhecimento e justiça para se tornar alguém que espera pela palavra de Deus. Quando Deus curou Saulo, ele usou um discípulo chamado Ananias em Damasco, o que mostra a ordem de Deus de que, embora a salvação seja dada diretamente do céu, o conteúdo do Evangelho é transmitido através de pessoas. Quando Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo, Saulo imediatamente recuperou a visão, levantou-se e foi batizado. O enchimento do Espírito Santo aqui não é uma simples experiência emocional, mas significa a confirmação do Evangelho de que Jesus foi batizado por João para tomar sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas, recebeu o julgamento por esses pecados na cruz, e de que o Espírito Santo é aquele que testifica deste fato. Esta percepção estabeleceu Saulo como um verdadeiro apóstolo. Quando ele recebeu alimento, Saulo se fortaleceu e imediatamente pregou nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, o que é uma proclamação de que Jesus é aquele que tem a autoridade para tomar e remover os pecados. Como Saulo agora conhecia o fato de que a lei apenas traz o conhecimento do pecado, mas não pode resolvê-lo, e que apenas o ministério de Jesus Cristo pode pôr fim ao pecado, o seu evangelho se tornou uma confirmação em vez de um argumento. Mesmo em meio à perseguição, onde os judeus planejaram matá-lo e vigiaram as portas dia e noite, Saulo não parou de pregar o evangelho, mesmo quando escapou pelos discípulos descendo pela muralha em um grande cesto. Isso ocorreu porque o problema do pecado já havia sido completamente apagado e ele foi justificado diante de Deus, considerando assim o evangelho mais precioso do que a sua própria vida. A última parte do capítulo 9 de Atos transita de volta para o ministério de Pedro, registrando os eventos onde ele curou um paralítico chamado Enéas e ressuscitou a morta Tabita à vida, o que é uma estrutura intencional para mostrar que o evangelho pregado por Saulo e por Pedro é idêntico. Pedro deixou claro que o sujeito do milagre era Jesus ao dizer: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito, e ao ressuscitar Tabita, ele também testificou que Jesus Cristo está vivo e a sua salvação é verdadeira ao se ajoelhar, orar e, em seguida, ordenar: Tabita, levanta-te. Embora Saulo e Pedro tivessem origens diferentes, o evangelho que eles pregavam era apenas um, e esse era exatamente o evangelho da água e do Espírito. Em conclusão, o capítulo 9 de Atos nos pergunta hoje se estamos vivendo uma vida de fé com um simples zelo religioso, ou se conhecemos e cremos com precisão no Evangelho. Saulo era um homem de zelo, mas não era salvo, e apenas depois de se tornar Paulo e uma pessoa que conhecia o Evangelho é que ele se tornou uma testemunha que abalou o mundo. Uma pessoa que encontra este evangelho, de que Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento por esses pecados na cruz, e de que o Espírito Santo testifica deste fato nos corações daqueles que creem, terá a sua direção e a sua vida mudadas. Antes de mudar o comportamento de uma pessoa, Deus nos estabelece como verdadeiras testemunhas, mudando primeiro o fundamento daquela alma com o Evangelho da Água e do Espírito. Perguntas e respostas do capítulo 9 de Atos. Primeiro, a perseguição pode vir no processo de pregação do Evangelho da Água e do Espírito que está sendo pregado na Igreja de Deus. Em todo esse processo, Deus pode realizar as vontades que Deus deseja. Olhando para o fluxo da Bíblia, a ocorrência de perseguição no processo de pregação do Evangelho não é um evento excepcional, mas uma cena que aparece repetidamente. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia testifica claramente: Deus é aquele que realiza a sua vontade mesmo em meio à oposição e ao obstáculo humano. A perseguição não é um fator que frustra o plano de Deus, mas antes se torna também uma ferramenta que pode ser usada dentro desse plano. Olhando para os Atos dos Apóstolos, quando uma grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém, os santos foram dispersos. Exteriormente era uma crise, mas essa dispersão se tornou uma oportunidade para a expansão do Evangelho. Através da perseguição, Deus não manteve o Evangelho restrito a uma região, mas fez com que ele se espalhasse para lugares mais amplos. A hostilidade humana não pôde deter a vontade de Deus e, em vez disso, foi usada como um canal para realizar o plano de Deus. O evento da cruz de Jesus é a mesma coisa. A oposição e a conspiração dos líderes religiosos foram atos maliciosos, mas Deus consumou a história da salvação através daquele evento. A malícia humana não pôde destruir a boa vontade de Deus. Isso se aplica igualmente no processo de pregação do Evangelho. Deus é o soberano que pode cumprir a sua vontade mesmo em meio à fraqueza da igreja e à perseguição do mundo. A perseguição pode vir ao pregar o Evangelho da água e do Espírito. No entanto, essa perseguição não pode limitar a soberania de Deus. Em vez disso, nesse processo, a fé é refinada como ouro puro, e a veracidade do Evangelho é revelada. Deus não é alguém que é influenciado pelas situações, mas aquele que trabalha acima das situações. Em conclusão, mesmo que haja qualquer resistência e dificuldade no processo de pregação do Evangelho, a vontade de Deus não é frustrada. Deus realiza o seu plano através da igreja e, às vezes, até mesmo através do sofrimento. O simples fato de a oposição humana ser grande não significa que o propósito de Deus seja abalado. O Evangelho não é mantido pelo poder humano, mas é preservado e expandido dentro da soberania de Deus. Segundo, na igreja de Deus, é melhor quanto mais servos de Deus houver. A questão de se é bom se houver muitos servos de Deus na Igreja de Deus não é simplesmente uma questão de números, mas uma questão de qual é o centro e o conteúdo desses servos. A Bíblia diz que faltam trabalhadores e nos disse para orarmos por trabalhadores para a seara. Olhando apenas para esta palavra, parece que quanto mais servos de Deus houver, melhor. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia também adverte sobre falsos mestres e mercenários. Portanto, o cerne não é o número, mas se eles estão firmados na verdade do Evangelho. O fato de haver muitos servos de Deus pode significar que há muitos canais para a propagação do Evangelho. Se as pessoas que pregam o Evangelho em diferentes regiões e situações, cuidam dos santos e ensinam a palavra a aumentarem em número, a igreja pode ser edificada de forma mais saudável. Em vez de uma estrutura onde uma pessoa carrega todo o trabalho, uma estrutura onde vários membros servem de acordo com seus respectivos dons é bíblica. Quando cada membro do corpo desempenha o seu próprio papel, a comunidade alcança o equilíbrio. No entanto, o simples fato de o número ser grande não significa que ela se torne automaticamente saudável. Se eles têm o nome de servo, mas o seu centro está na sua própria glória ou na expansão de poder, quanto maior o número, maior poderá ser a confusão em vez disso. A Bíblia faz distinção entre o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas e o mercenário que trabalha para si mesmo. Deus olha para a honestidade do coração e para a pureza do Evangelho em vez do número de cargos. Além disso, o aumento no número de servos de Deus significa que a responsabilidade também cresce junto. Foi dito que aqueles que ensinam assumem uma responsabilidade maior. Portanto, simplesmente aumentar os cargos não deve se tornar o objetivo. Quando uma pessoa que conhece a profundidade do Evangelho e pode testificar claramente da justiça de Deus é estabelecida, esse número tem significado. Em conclusão, o aumento no número de servos de Deus é uma coisa boa quando eles estão firmados no Evangelho. O número em si não é o propósito, mas é importante que trabalhadores sinceros que possam guardar e pregar o Evangelho sejam estabelecidos. Deus olha para o centro em vez do tamanho ou da quantidade, e quando esse centro está correto, a igreja pode se expandir de forma saudável.